Emília e La Fontaine. Marizinho sabia duas palavras em francês, bonjour e au revoir. Os outros não sabiam nenhuma. Em vista disso, os outros se empurraram para falar com o fabulista. A menina atrapalhou-se já no começo, porque em vez de bonjour disse au revoir, senhor La Fontaine. Acabamos de chegar do sítio da vovó e vimos a bengala que o senhor pregou no focinho do lobo. Aquele antipático. Muito bem feito. Queira aceitar os nossos parabéns. Bonjour. O fabulista achou muita graça em tanta inocência e, erguendo-a do chão, deu-lhe um beijo na testa. Depois disse: não precisa falar francês comigo, menina. Entendo todas as línguas, tanto a dos animais como a das gentes. Os outros já o haviam rodeado, inclusive Emília, que deixou para brincar com o carneirinho depois. Estava ela muito admirada das roupas do fabulista. Homem de gola e punhos de renda, onde já se viu isso? E aquela cabeleira de cachos feito mulher. Quem sabe se o coitado não tinha tesoura? Pensou a boneca. O senhor de La Fontaine conversou com todos amavelmente, dizendo que era aquele o lugar do mundo que mais gostava. Ouvia os animais falarem, aprendia muita coisa e depois punha em versos de histórias. Eu já li algumas de suas fábulas, disse Pedrinho. O senhor escreve muito bem. Acha? Disse o modesto sábio, sorrindo. Fico bastante contente com sua opinião. Pedrinho, porque muitos inimigos na França me atacam, dizendo justamente o contrário. Não faça isso, gritou Emília. Eles não sabem o que dizem. Pedrinho, quando diz uma coisa, é porque é. Pode acreditar nele. Obrigado pelo consolo, bonequinha. Toda opinião, e a de Pedrinho, vale muito para mim, porque em ambas vejo grande sinceridade. Emília não tirava os olhos da cabeleira do fabulista. O coitado morava sozinho naquelas paragens e com certeza nem tesoura tinha, pensava ela. De repente teve uma lembrança. Abriu a canastrinha e, tirando de dentro da perna a tesoura, ofereceu ao sábio, dizendo: queira aceitar esse presente, senhor de La Fontaine. O fabulista regalou os olhos, sem alcançar as intenções da boneca. Para que quero isso, bonequinha? Para cortar o cabelo. Oh! Exclamou o fabulista, compreendendo-lhe, afinal, a ideia e sorrindo. Mas não vês que a tua tesoura tem uma perna só? Emília, que não se atrapalhava nunca, respondeu prontamente. Pois corte o cabelo de um lado só. Narizinho interveio. Puxou-a dali e disse ao fabulista que não fizesse caso, visto como a boneca sofria da bola. Nesse momento, o menino invisível, que tinha estado longe, aproximou-se. Ao ver aquela pena flutuante no ar, o senhor de La Fontaine ficou intrigado. Pôs-se a olhar com rugas na testa, sem poder descobrir o mistério. Emília deu uma risada caçoísta. O senhor, que é um sábio da Grécia, adivinha se for capaz? Que pena de papagaio é aquela sem papagaio atrás? O fabulista olhava, olhava e cada vez compreendia menos. Não posso, disse afinal. É um perfeito mistério para mim. Pois eu sei, berrou Emília. É a marca do menino invisível, o Peninha. O fabulista ficou na mesma. Foi preciso que Pedrinho contasse tudo desde o começo para que o enigma se aclarasse. Mesmo assim, o senhor de La Fontaine ficou de boca aberta e olhos arregalados, porque nunca em sua vida tinha encontrado uma criatura invisível. Pedrinho chamou-o de parte e disse-lhe ao ouvido: ando desconfiado que esse menino é o mesmo Peter Pan. Tem igual modo de falar e igual mania de cantar de galo. Que é que o senhor pensa disso? O pobre fabulista, que não tinha a menor ideia de quem fosse Peter Pan, menino descoberto na Inglaterra muito recentemente, não pôde dar opinião a respeito. Não sei, Pedrinho, vocês estão a falar de coisas muito novas para um homem tão antigo como eu. Depois, vendo o sol já alto, propôs: Aproveitemos o tempo para mais uma fábula. Disse e dirigiu os passos para o ponto onde havia uma árvore, com cigarra cantando. Todos o acompanharam. Pedrinho ia rente. Prestava maior atenção aos menores movimentos do fabulista, porque desejava aprender a escrever fábulas lindas como as dele. Até da marca e do número do lápis que o senhor de La Fontaine usava, Pedrinho tomou nota para comprar um igual. Em certo momento, Emília criou coragem e, colocando-se longe de Narizinho para evitar algum beliscão, disse para o sábio: em troca da tesoura, eu quero uma coisa, senhor de La Fontaine. Diz lá o que é, bonequinho. Quero uma fábula. Uma fábula de uma perna só? Assoou ele. Uma fábula onde aparece um carneirinho e uma boneca de pano. E um tatu canastra. Narizinho agarrou-a e enfiou-a no bolso, dizendo: é demais. Parece que os ares desse campo lhe desarranjaram a cabeça de uma vez.